África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Advogada e membro da ACGD, Associação Cristã de Gestores e Dirigentes, a angolana Susana Nicolau Inglês sentiu-se fortemente tocada em 2013 pela eleição do cardeal Mário Bergoglio a chefe da Igreja Católica. Este homem que ela define como um campo magnético que atrai as pessoas a si, à Igreja. Sentiu-se também tocada pela morte de Nelson Mandela, considerado por ela um Cristo negro, vendo quase que como um milagre o aperto de mão nas cerimónias fúnebres de Mandela entre os presidentes americano e cubano. Mas há que esperar que os corações se convertam, que o exemplo de Mandela permaneça vivo e ajude a ultrapassar as demasiadas guerras e conflitos que afligem o mundo, a África de modo particular, sublinhou a nossa entrevistada. É, todavia, encorajador, segundo a análise de Susana Nicolau Inglês, o facto de, não obstante tudo, existir muita solidariedade no mundo e de haver nas pessoas uma certa sede de valores. É o que ela tem constatado em Angola através das atividades da ACGD, de que é a primeira vice-presidente, ao ponto de estarem a estudar como dar uma resposta adequada a esta demanda de orientação para uma sociedade melhor. A segunda parte da conversa com ela, que hoje vos apresentamos, parte precisamente desta constatação. Acha que a igreja em Angola, por exemplo, a igreja que está em Angola, está preparada para responder a este desafio, a esta grande sede de valores, de orientações para a sociedade caminhar no caminho certo?
Eu acho que sim. Esse é um processo de preparação, é um processo. A igreja em Angola, em qualquer circunstância, pelo menos que eu comecei a perceber melhor o que é esta interação social, o que é a vida, percebi muito cedo que a Igreja teve sempre um papel atuante, um papel de busca, um papel de acolhimento, um papel de consolação e, sobretudo, um papel daquele que Cristo desempenhou muito. Jesus foi o grande semeador da esperança, de uma esperança atuante, uma esperança viva, palpitante. É isto que a Igreja está a tentar fazer, está a lutar e está apostado no laicado. A Igreja em Angola nunca esteve tão apostada no laicado como agora.
Isso é positivo, não é? Porque o laicado vai dar esse impulso, vai ajudar a dar essa resposta à sede que as pessoas têm de valores, não é?
Sim, sim, sim. Pois. É o laicado. Na verdade, eu pessoalmente senti-me vergada pelo peso da responsabilidade que sinto que a Igreja vai dando ao laicado, com seu apoio solícito, sempre solícito, mas mesmo assim, realmente eu sinto-me, repito, vergada por este peso da responsabilidade. É, isso aqui é uma matéria que talvez leve muito tempo, mas olha, nós vimos que os dirigentes, os gestores, que estão em quadros, né? E quadros é uma associação que envolve também os quadros do país, tanto para a mudança, tanto para o redimensionamento da vigência de valores. É preciso trabalhar os dirigentes, os gestores e os quadros. Porque são, quer queiramos, quer não, são os fazedores de opinião. São os que têm acesso, digamos, ao universo de bens que governam qualquer sociedade. Tudo passa exatamente por considerar o espaço geopolítico, considerar as orientações que a Igreja dá. Mas é só para dar um exemplo, parece um exemplo comezinho, mas até amanhã. Estou muito feliz, porque neste momento eu vejo muitas acólitas. Estou muito feliz. É uma beleza, dá um cenário, um tom, não é? Muito diferente nas celebrações. Não é que eu seja feminista, aliás, eu detesto, né? Porque eu acho que o feminismo, durante algum tempo, engendrava uma espécie de relação antagónica, posso exagerar um pouco eventualmente, entre o homem e a mulher, eu sou contra isso. Mas faltava aí outra dimensão, digamos, do humano, não é? No altar, e a mulher realmente está embelezada, está a dar um tom, está a dar uma percepção diferente, digamos, das celebrações. E há a maior participação noutros aspectos da da vivência da mulher dentro da igreja. Claro, dar-se alguns passos, eventualmente mais ousados, que eu aqui não vou referir, mas eu compreendo que a igreja precisa de fazer as reflexões adequadas, as reflexões que se compaginem com, sei lá, com que a prudência dita, é uma série de fatores que eu preciso elaborar. Eu, sinceramente, houve uma altura, eu entendia que a igreja devia abrir-se mais tempo, devia, há muitas das, opções que a igreja faz, que, mas hoje entendo mais profundamente que é preciso esperar. O tempo, às vezes, ajuda-nos a resolver muitos problemas.
Acha que o Papa Francisco estimula, encoraja um bocado a repensar também a figura da mulher na Igreja?
Muito, muito, muito.
O que é que lhe tem tocado mais nos discursos do Papa Francisco referente à mulher?
É mesmo esta abertura. Olha, eu tomei nota de uma posição do Papa Francisco em relação à mulher, mesmo enquanto, se calhar não é o termo adequado, mas olha, não encontro outro, como utente da igreja, como alguém que vai procurar a igreja, alguém que, nesse aspecto, que procura acolher, ser acolhida, que procura resolver o problema dela, a sua relação com Deus, e vai procurar a igreja, a mãe solteira, por exemplo. O Papa Francisco deu tranquilidade à mulher. A mulher, mãe solteira, ela que governa a família sozinha, ela que foi defraudada nos seus sentimentos, ela que está a gerir sozinha a família, ela que, de certa forma, é vista assim, é um bocadinho de esguelha. Ela, mas o Papa, até num tom muito humorístico que ele tem, que muitos padres inventaram o oitavo sacramento, né? Que é das barreiras alfandegárias. A pessoa que já vai com este problema, chega lá para batizar o filho, que não pode porque é amigada, é este e aquilo. E sabe o que é que isso está a dar aso? De certa forma, já havia vários núcleos aqui no meu país, digamos, em algumas paróquias, em que se atendia, por um lado, mães solteiras, por outro lado, que se atende, não sei como é que está isto, mas que se atende as pessoas que vivem fora do casamento, está bem? E isto hoje já se fala, já antes era de boca pequena, mas hoje fala-se mais abertamente e tal, sobre essas situações, exatamente porque há esta abertura.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Para concluirmos, os seus desejos para 2014?
Os meus projetos, não é?
Projetos, desejos, anseios para o país, para si, para o mundo, para a mulher?
A mulher. Eu vou começar a mulher. A mulher tem que acionar aquela força que ela tem no seu interior. Ela, aquela mulher que inspira a doçura de um anjo, e é aquela mulher que tem também a força de um gigante, aquela mulher que embala o berço, embala o neném, mas também governa o mundo. Aquela mulher, enfim, sobretudo a mulher africana, que, embora na sua maioria analfabeta, mas tem a sabedoria de erudita, é aquela mulher que tem a habilidade de um governante muito bem adestrado. Ela tem isso tudo nela, é preciso que ela acione isto. É preciso que ela ponha isso, estas qualidades, é isso tudo que ela tem em si, que ponha ao serviço. Ao seu serviço, ao serviço da família, ao serviço da humanidade. Portanto, é para a mulher isso. Eu, como mulher, também vou procurar acionar isso que tenho dentro de mim e auguro mesmo para a senhora jornalista acionar esta força que temos dentro de nós e sentirmos que somos um elemento muito, muito importante. Não só dizer mais importante, nem posso dizer também, porque também significa acréscimo, porque é o outro mais importante. Mas dizer em termos absolutos que somos muito, muito, muito importantes e a nossa presença em várias esferas da vida das sociedades é, de facto, imprescindível e é uma questão de justiça. E então, naquilo que for possível, eu hei de me bater por isso, para nós as mulheres ocuparmos o lugar que merecemos. Não é tanto em termos de direito que eu diria, direitos, mas aquilo que merecemos, que tem a ver exatamente com aquilo que é a nossa natureza, o nosso ser.
Para Angola, que teve este ano também alguns problemas de violência, de mortos, de mesmo mulheres batidas, lembro, nesse supermercado, o que é que deseja para Angola neste 2014?
Olha, Angola, realmente, em termos de violência, isso que é algo que nos inquieta a todos, não é? A violência. Felizmente, os fatores que estão na base de muitas dessas situações, esses procedimentos, vão sendo chamados pelos nomes. Porque sabe uma coisa, seu jornalista? Que às vezes as coisas continuam, não é? Porque não são chamadas pelos nomes. Quem é criminoso é criminoso, seja lá quem for. Seja lá quem for. Houve um dia que eu, numa reunião de magistrados, que eu pertencia, né, num órgão em que eu pertenci, alguém participou do ato de violência de um magistrado, que tinha batido na mulher, e eu tomei a palavra para dizer, como todos os outros tomaram, para dizer que este magistrado tinha que ser chamado à justiça. Logo, os senhores disseram, não, isso é um assunto doméstico. Está a ver? Mudou de nome. Um violento, não é? Fez um trabalho doméstico, assunto doméstico, e aquilo já não é crime, não é criminoso, não é violento, é outra coisa. Então, eu penso que o que falta, e hoje já se vão chamando as coisas pelo nome, pelos nomes, com alguma timidez, mas há essa coragem de se ir chamando, sinto que há esta coragem, de se ir chamando as coisas pelos nomes, as pessoas pelos nomes. Portanto, o que eu auguro é que este processo se aprofunde, se alargue e que se diga de forma desassombrada, à vontade, dentro daquele respeito que a pessoa humana nos merece, independentemente de ser criminosa ou não, independentemente, enfim, de prevaricar a qualquer título, mas é preciso, com todo o amor e carinho, com a caridade requerida, não é, irmos chamando as coisas pelos seus nomes.
Palavras de Susana Nicolau Inglês, satisfeita, entre outras coisas, com a abertura do Papa Francisco em relação às mulheres solteiras de modo particular, um aspecto que, como vos recordareis, foi também sublinhado pela Dona Elisa Razão, de Moçambique.
Tens no teu ser a razão de seres e no coração um avante a crescer.
Até para a semana com mais vozes femininas ou sobre a mulher em África.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.